A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o hip-hop como narrativa negra da contemporaneidade. Para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é Kleber Geraldo Lelis Simões, mais conhecido como DJ KLJ. KLJ é integrante dos Racionais MCs, produzindo em conjunto bases das músicas do grupo. No decorrer de sua carreira, já recebeu mais de 6 prêmios. Tem vários discos solo lançados, em um total de 3, sendo o último KLJ Dog. Vale lembrar que o gênero hip-hop vem merecendo vários estudos de TCC, mestrado e doutorado aqui na ECA USP e também em outras unidades da USP. KLJ, você prefere ser chamado de KLJ ou de Kleber?
Como você preferir. KLJ é mais no palco, né?
Certo.
Mas se você quiser me chamar assim, tá tranquilo. O KLJ e o Kleber são a mesma pessoa.
Tá certo. Eu vou mesclar então, eu vou te chamar de Kleber e de vez em quando eu te chamo de KLJ.
Sem problema.
Porque acho que o Kleber me parece mais familiar.
Ok.
Kleber, você tem uma trajetória muito interessante dentro da música, né? Quer dizer, você hoje é uma referência dentro do hip hop, né? Se fala em hip hop, as pessoas imediatamente lembram do seu nome, né? Como é que começou esse seu contato com o hip-hop?
Começou nos anos 80 com a música funk, com o funk norte-americano. Eu acompanhei a transição do funk para o rap, né? Era os anos 80, era meados dos anos 80, início dos anos 80, né? Não meados, início 82, 83. E o rap já estava ficando popular. A música funk foi dando lugar para a música rap, né? Foi feita uma transição.
No caso, já que você está citando o funk, né? Qual que é, primeiro, assim, qual a principal característica do hip hop e o que ele difere do funk?
Vamos dizer, a principal característica, a gente está falando de música, né? Então, vamos falar de rap, então, porque o hip hop é um estilo de vida, é um estilo de vida artístico, né? Então, é como se fosse um movimento cultural artístico, uhum, né? Que inclui dança, grafite, música e o DJ, né? Então, é o MC, o DJ, o grafite e a dança.
É o que compõe então, o hip hop.
É. O hip hop é um estilo artístico, uhum, né? Então, vou falar de rap. A pergunta é mesmo...
O que faz a diferença, né? No caso, então, seria do rap para o funk, né?
O rap é um resgate de vários estilos musicais, porque o rap, por um bom tempo e até hoje, ele usou o sample, que é uma amostra. Sample é a amostra, né? É, você usar um trecho de uma música dos anos 60 ou dos anos 70... Vocês usam um trecho de um funk, de uma música de jazz, de um soul, de um blues e criar uma nova música a partir desse sample, dessas amostras, né, desses trechos. Né? Então a grande característica, e não digo a diferença, a grande característica é o resgate de outros estilos musicais. Né? No caso, se você... Foram feitos, nossa, milhares de raps com trechos de músicas antigas, né? Com trechos de soul, blues, funk.
Porque ele vai fazendo uma espécie de mixagem, né?
Não, você usa um trecho de uma música e faz outra música a partir desse trecho. De um
Entendi.
Pedaço da música, de uma nota, de um trecho de 3, 4 segundos. Você coloca a batida característica do rap, que é uma batida pesada, né? Com bumbo, caixa, chimbal. O rap é uma música eletrônica, vamos dizer assim. O funk é uma música mais manual.
Agora, o rap, a origem dele é nos Estados Unidos, né?
Sim. Na verdade, a origem começou com um cara, um jamaicano chamado Kool Herc. Ele veio da Jamaica e ele trouxe o sistema, a cultura do sound system, que é fazer festa na rua, festa em lugares abandonados, em prédio abandonado. Você trazer um sistema de som e fazer uma festa. E ele começou essa festa. E tem uma série na Netflix muito interessante que conta essa história, que chama The Get Down. The Get Down era uma festa que eles faziam, né? E foi a partir dessa festa que o hip hop começou, início dos anos 70, 1972, mais ou menos.
Mas a origem dele está na Jamaica, né? E depois vai para...
Não, a origem da cultura de sound system, que o DJ Kool Herc, jamaicano, saiu da Jamaica e trouxe isso para Nova York.
Entendi.
Trouxe isso para o Bronx.
E no caso...
Então surgiu em Nova York.
E faz parte da cultura negra, né?
Com certeza.
Bom, na sua escolha musical aqui, você nos trouxe algumas músicas. Eu vou deixar livre para que você escolha. Ah, qual delas aí?
Vamos começar com a Love's Dance, que é uma música que eu curti muito, que é uma música dos anos 80, na época do funk. E eu curtia muito essa música na rádio. É, eu gostava muito do ritmo dela. E eu comprei posteriormente, depois de, sei lá, mais de 20 anos, eu consegui comprar o disco, né? Porque eu era muito novinho, tinha 15 anos, 14 anos, e eu ouvia a música na rádio só. Aí eu consegui o disco, Love's Dance, Click.
Perfeito, então vamos ouvir Love's Dance. Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Kleber Geraldo Leles Simões, mais conhecido como DJ KLJ, do grupo aí Racionais MCs. Pois é, você fez a escolha aí da música Love's Dance, né? Até explicou que te remete aos anos 80, né?
Sim.
Aos anos 80. E você tem uma trajetória também bastante longa, né? Apesar de você ser novo, né? Você nasceu em 1969.
Sim.
E é do Tucuruvi, né? E como é que se dá esse tipo de passagem? Por exemplo, não é pouco tempo, é um tempo que se passou, mas você conseguiu fazer uma carreira muito sólida dos anos 80 para cá. Certo. Né? A questão que fica é... por que o rap ele consegue ser essa expressão da cultura negra? E principalmente aqui no Brasil, né? O rap, num primeiro momento, ele é muito norte-americano, né? E, de repente, vocês conseguem fazer um rap nacional, né? Como é que vocês conseguiram fazer isso e você conseguiu fazer isso aí?
É, esse lance que você falou da identificação, né? De ser popular, tem a ver muito com a linguagem, com a escrita, com o lirismo, né? A mensagem é muito direta, né? Você está falando diretamente, né? Com poesia, com rima, mas é uma linguagem muito explícita, muito direta, como se fosse um jab no box. Pum! Uhum. Entende? Então isso toca você.
E que músicas diretas seriam essas para aquelas pessoas que não conhecem o conteúdo do rap?
Então, eu digo assim, o rap, quando você ouve um rap que te toca, é como se fosse um irmão mais velho que você nunca teve. É como se fosse um pai que você nunca viu e ele tá ali falando com você. Ele tá contando histórias da vida, tá te dando conselho, tá falando pra você ser forte, ser inteligente, ser agressivo ao mesmo tempo, entende? Então, por isso que o rap fez e faz tanto sucesso no mundo inteiro, inclusive entre os jovens. Eu costumo dizer que o rap salvou uma geração de jovens pretos que estavam fadados a desaparecer, entendeu? A se tornarem invisíveis ou apodrecerem nas cadeias ou nas ruas.
Porque a diferença do rap para o funk, qual que seria? Porque o rap ele trabalha muito com esses elementos da consciência, né?
Qual funk você
da consciência
fala?
Pois é, quais são os funks que existem?
Não sei, você pode estar falando do funk norte-americano ou do funk brasileiro.
Do funk brasileiro.
O funk brasileiro é mais diversão, né? Ele diverte mais, a batida é mais dançante, né? É mais uma... eu encaro como mais uma brincadeira. Embora existam letras extremamente explícitas, violentas, sexistas... E que falam sobre muita criminalidade, eu vejo o funk como uma brincadeira. O próprio funk ele está se renovando, né? Ele tá se tornando uma coisa mais leve, uma música mais leve de se ouvir. E o rap, ele é mais político, ele é mais engajado, as letras são mais longas, entendeu? O rap conta mais histórias reais.
Porque ele vai falar muito da questão do racismo, né? O rap
menciona. Em uma época. Não, pode
porque
continuar.
Porque o que eu percebo muito também, assim, como é que seria o papel da mulher nas letras do rap?
Olha, o rap conta história. O rap fala de tudo. Fala dos brancos, dos pretos, das histórias de racismo, de crime, das histórias com as mulheres também. Muitas mulheres se ofenderam por algumas letras do Racionais, por exemplo, e fomos acusados de machistas e tal. Mas são histórias. Depende muito de quem... depende muito de como você ouve a música.
Entendo.
Para mim, são histórias. Agora, para o KLJ, sempre recebeu muito bem as mulheres do rap. Eu sempre quis ver, por exemplo, uma DJ tocar. A primeira DJ que eu vi tocar, e eu me interessei muito, eu sempre quis ver como uma mulher lidava com os toca-disco. E ela toca comigo. Eu tenho uma festa com ela, que é a DJ Tipá, que ela veio do Rio de Janeiro, ela tocava drum and bass, música eletrônica. Ela veio para cá, para São Paulo, e começou a se destacar.
E tem muitas rappers?
Tem
mulheres?
Várias. Brasileiras, inclusive, tem várias. Eu posso citar aqui no mínimo 5 para você.
E a produção delas, você percebe que é muito diferente da dos homens rappers?
Não, assim, produção é uma questão de bom gosto, contato. Eu acho que homem ou mulher tem que ter bons contatos com bons produtores e fazer boas músicas, entendeu? eu não acho que tenha um rap feminino ou um rap masculino. Eu acho que você tem que pôr a sua inteligência na letra ali, entendeu? E fazer músicas reais.
Entendo.
Entende? Eu acho isso. E eu, pra mim, as mulheres são super bem-vindas no rap. Elas acrescentam muito, inclusive, né? Nos Estados Unidos existem várias rappers muito talentosas que fizeram e fazem músicas muito boas.
Na sua escolha musical aqui também, você qual que a gente vai ouvir agora?
Tá, falando de mulher, né? Vamos ouvir uma das maiores cantoras de todos os tempos. Para mim, a maior cantora de todos os tempos, que é a Chaka Khan. É a música Circle, que ela fez com o Rufus. O Rufus foi o grupo que descobriu a Chaka Khan, que pôs ela na cena, né? Eles lançaram 3 ou 4 discos, Rufus apresentando Chaka Khan. Então, foi bom para ambos, né? O Rufus se destacou e a Chaka Khan também. Depois ela seguiu em carreira solo. Perfeito. Vamos ouvir aqui o segundo disco da banda Rufus, estrelando Chaka Khan, a música Circle.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.